There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is.
Resident Evil.
Começando o podcast do CDF, o Cueca de Fora. Olá, pessoal, para todo mundo aí que ia um dia acompanhar aqueles milhões de podcasts do Okinawa que a gente fez, todos eles.
Milhões.
Todos, milhões, bilhares. E como vocês pediram, estamos aqui com um novo podcast, ou vocês não pediram, mas a gente já mostrado. Aqui com a gente hoje está Rabel.
Opa!
Fábio Nato.
Que não como zumbis nas horas de folga.
Bruno Nóbrega, o Catabroc.
Oi, please. Don't open that door.
Bruno Carvalho, vulgo menino Nelson.
Meu amigo, olá.
E eu, Thiago Icari. Hoje a gente vai falar...
Conhecido como Icari é gay, né?
Não, Icari é gay um caralho.
Não, é... São suas origens.
Não, é justo. Pessoal, então eu vou explicar um pouquinho o que é o Cueca de Fora. O Cueca de Fora é um novo projeto que eu, Ravel e Napa estamos inaugurando hoje.
Então, pessoal, nesse primeiro Cueca de Fora Cast, a gente vai falar sobre uma série de jogos que acho que todo mundo na mesa gosta bastante, que é a série Resident Evil. Mais especificamente, Resident Evil 1, 2 e 3 e o Code Veronica. Os três primeiros lançados para PlayStation 1 e o Code Veronica lançado para o Dreamcast. A gente não vai falar do 4 e do 5, porque a gente considera que ele foge da temática original do Resident Evil, que é a série de sobrevivência zumbi, assim, né? Apesar dele ter mudado muito com o decorrer do tempo. E o 6, que ele tá saindo agora em 2012, então ninguém ainda jogou, mas a gente promete que num podcast futuro a gente vai falar do 4, do 5, do 6 e dos outros jogos que saíram pra Resident Evil, beleza? A gente, nesse podcast, não vai falar dos filmes.
Se a gente fosse falar dos filmes, seria uma produção de no mínimo 3 horas, né? Exato. Ninguém ia aguentar assistir, escutar tudo.
E o ódio seria manifestado.
Seria muito rápido até.
É só esculhambar os filmes, né, cara?
Filme são as pérolas cinematográficas que valem comentários profundíssimos.
Tem uma cena, eu acho que foi o quarto filme, não sei, que o cara joga o caminhão no muro, numa construção lá, aí antes de tudo explodir, ele para pra acender um baseado, cara, dentro do caminhão, e eu olhei assim, eu falei, beleza, pô.
Joseph! Vamos falar um pouquinho agora de Resident Evil 1. Vamos primeiro perguntar, é uma pergunta imbecil, mas quem jogou?
Ah, eu joguei. Quem jogou? Eu joguei a versão do diretor. Deve servir, né, de alguma coisa.
Eu joguei, acho que todas as versões que fizeram, inclusive a do GameCube.
Isso me lembra, cara, na época que lançaram o primeiro Resident Evil, aí lançaram depois a outra, que seria no DualShock, e ninguém sabia o que era o DualShock naquela época.
Controle vibrar, né?
Era algo muito chique, sabe? Você ter um DualShock. Meu Deus, ele tem um DualShock. Vamos todos pra casa dele ver.
Eu acho que ninguém usa o termo DualShock. Possivelmente as pessoas conhecem por outro nome, mas...
É um nome bonito, vibrador. Então, cara, eu não sei se vocês chegaram a jogar. Eu tinha Play 1 na época, mas eu acabei deixando ele pra lá porque eu gostava de jogar em Playtime, né? Em Playtime, como vocês quiserem te chamar. Eu chamo de Playtime. Mas eu lembro que o dono do fliperão, ele era puto com a gente, porque todo mundo que ia jogar Resident Evil acabava jogando o controle no chão, porque aquela porra vibrava.
E dava susto em vocês.
Só tem mocinha de onde cara veio.
Na época era tenso jogar, viu?
Era mesmo.
Assustava, cara.
Eu tinha uns 13 anos quando joguei Resident Evil, o 2, eu acho. Porra, levava um susto cagado.
Mocinha.
Cara, olha, o Resident Evil 1, ele teve um negócio muito bom, que foi o seguinte. Com a chegada da mídia em disco, eu acho que foi a primeira vez que você via um vídeo durante o jogo. E a abertura do jogo era lá com atores, tá ligado?
Isso foi muito foda, cara. Eles decidiram fazer um filme, cara. Eles disseram, agora a parada vai ser séria. The shit gets serious.
É sério, o Resident Evil 1, eu acho que ele dava um cagado na galera, justamente porque a primeira cena, a abertura do jogo, era real, né? Era filmada, era um cinemático De verdade?
Era. Entrava no clima mesmo. Na
quase... o cara chegava cagadaço.
Eu lembro que um dos primeiros sustos que eu tive jogando foi quando eu tentei abrir a porta da mansão pra sair, sabe? Que rola o CG do cachorro botando a cara pra dentro e você puxando a porta. Cara. Aquela cena ali, eu lembro até hoje do susto que eu levei, cara. Primeira vez. Porque acho que foi uma das primeiras coisas que todo mundo faz, né? Quando começa a controlar o boneco é tentar abrir a porta grande que tá atrás.
Porque lá fora tá seguro.
O objetivo do jogo é você acabar com a infestação zumbi, mas tudo que você quer é ir embora. Realmente, é uma reação bem realista. Joseph!
O 1, ele tinha um clima justamente porque você não tinha aquela massa de zumbis aparecendo o tempo todo. Você tava numa mansão deserta, que você não sabia exatamente pra onde você tinha que ir. Você ficava andando, tentando resolver os puzzles, e você tinha que lidar com eles. Eu lembro que o fato de ter dois zumbis numa sala deixava extremamente nervoso, cara. Que eu chegava fudeu, eu vou atirar em um, o outro vai me pegar, não tem o que fazer, eu tenho que correr, né? E o 2 não, ele já quebra mais isso. Você começa numa cena com, sei lá, 8 zumbis.
Pra contextualizar um pouquinho, entrar na história, né? Porque a história de Resident Evil 1 se passa na mansão, fica aos redores de Raccoon City. Raccoon é o quê? Guaxinim, é?
É, Guaxinim. Guaxinim.
Cidade do Guaxinim.
Pô, velho, eu nunca tinha parado pra traduzir, que merda!
Seja bem-vindo à cidade do Guaxinim.
Tava rolando uns crimes violentíssimos ao redor de uma mansão que existia no morro lá dos arredores de Raccoon City. E a polícia decide mandar logo a equipe de elite, que é Stars. Ninguém sabe que porra é Stars.
O Bop de Raccoon City,
Eles mandam o Brevo Team. Aí o Brevo Team dá merda, que ninguém some, ninguém se deixa paradeiro. Aí manda o Alpha Team, que é com Gil, com Chris Wesker, que é o líder da equipe lá, né? Aí quem manda? Manda aquele cara de barba, como é que esqueci o nome dele?
O mercenário,
Barry.
É Barry Burton, porra.
Barry Burton, isso é incrível, Magnum 45.
E o Brad, que é o piloto da equipe, né?
O cagão.
O cagão. Joseph! E no meio do caminho eles encontram um membro da equipe Bravo, que é a Rebecca Chambers, que não faz porra nenhuma no game todo. Que o jogo ele tem dois níveis de dificuldade, que é o fácil, jogando com a Jill Valentine, e o difícil, que seria jogando com o Chris. O cara jogando com a Jill já começa com arma, começa com um inventório maior.
Barry lhe ajudando, e quando você joga com o cara é o inverso, você tem que ajudar a Rebecca.
Aí, meu irmão, a Jill chega nessa cena do piano, aí faz, o piano, eu sei tocar, e começa a tocar lá, a sonata. Aí chega o Chris nessa mesma parte desse piano e faz, fudeu.
Eu acho que a gente tá esquecendo um negócio muito massa, já a gente começando já a falar do jogo, mas é o clima que a gente chega na, aquela primeira conversa que eles têm no saguão do jogo.
O tiro, vai dar uma olhada.
Pela situação, assim, é uma galera que não sabe o que tá acontecendo e diz, não, a gente não pode sair por aqui. Vamos ver se a gente arranja algum meio de se comunicar com o pessoal lá fora. Que até o primeiro zumbi que a Gil vê quando você tá jogando...
This is a monster, né?
E ele vem andando, eu acho que tem um no chão, né? Ele levanta e vem pra cima dela e ela começa a tirar feito um...
Você pode deitar ele, mas se você deitar ele ao voltar, ele aparece de qualquer forma.
Se você correr, o Brad vai e mata ele.
Mas cara, tem uma coisa muito interessante no Resident Evil. Se você comparar com todos os jogos, o primeiro encontro do personagem com um zumbi só existe aquilo naquele momento. Tipo, ela tá sozinha na sala, tem um zumbi, ela tem tempo pra parar e pensar. No 2, eles chegam, tipo, um caminhão explodindo em cima deles, um monte de zumbi, tudo pegando fogo, eles têm que correr. Eles não têm tempo pra processar. Pera, isso é um morto-vivo.
O personagem ele não pode atirar e se mover ao mesmo tempo. Ou você atira ou você anda. E tem a parada das câmeras também. E no Resident Evil 1, todos os cenários eram pré-renderizados. Então você não tinha controle da câmera, era o que o cara queria que você visse. Então teve situações que você chegava na sala e você só ouvia o barulho do zumbi do outro lado ou comendo alguma
coisa. E você tinha medo de se mover, a câmera mudar e você já tá de cara com a
desgraça. Quando o seu life tá laranja e você escuta o barulho, você pensa logo que é um hunter pra decapitar o cara.
Joseph!
Tipo, acho que todo zumbi dá pra escapar tranquilamente dele. Agora assim, a partir dos monstros, tipo, o cachorro, se você parar pra atirar nele, é pior. Ele é, normalmente não tem só um, não é só um cachorro, tem normalmente dois, três. As aranhas, se você tentar só passar, ela vem pra cima. O Hunter, se você não for muito rápido, eu pelo menos sempre fazia, dava um tiro da 12 e saía correndo. Cada monstro dele, ele tinha uma certa dificuldade apenas dele, tá ligado? Não é? Eles tinham limitações e...
Olha, tu falou em cachorro, eu lembrei da cena, que é o cagaço máximo de Resident Evil 1, que é a cena do cachorro pulando pela janela.
Ah, você tá correndo no corredor, né?
É.
E é uma cena... grande, né? Você começa andando devagar com medo do caralho de asa. Aí quando você tá andando, ah, meu irmão, vou correr. Quando você começa a correr, aquele filho da puta pula, velho.
E o pior é que o primeiro ele pula numa janela nas suas costas. O outro ele pula numa janela na sua frente, que é pra fechar mesmo, né?
E sabe o que é o pior?
E até vale a pena matar eles, porque tem um pente de arma escondido ali naquela sala.
E tipo, o pior é que é o seguinte, tu tenta no corredor pela primeira vez, as cachorros pulam. Mas depois você vai ter que voltar pelo corredor.
Pois pra continuar
o jogo. Você fica naquela pensa, tensão, cara, eles são... será que vai pular de novo? Isso.
Joseph!
Não, cara, mas é assim, do falando do 1 mesmo, em relação ao 2, tipo, logo na sequência, é o que você para. No Resident Evil 2, ele tem um sistema de mecânica do jogo mesmo, que se você chegar com duas balas no último, no doutor... no final do jogo, ou no 2, se você der um tiro, ele já se cansa. Ele conta seu inventário, você tem duas balas. Se você der um tiro com a bereta, ele já se transforma no cachorro. Se você der outro tiro, ele já morre.
Ah, não, sério? Não.
Sério isso?
Não, cara.
Sério.
Caraca!
Eu comprovei isso, sabe como? Um colega meu me disse isso no 2, e não, velho, isso é mentira. Ele, não tem um save perto do último desafio? Tem. Descarrega com as balas tudinho agora, deixa só duas. Descarreguei. Eu acho que eu fiquei até com dois tiros de Magnum só. Cheguei lá, deu o primeiro tiro, ele já se transformou num cachorro. Ele veio de novo, deu o tiro e matou.
Joseph!
Você tem um numerado de itens. Você tem uma quantidade maior do que a sua quantidade de itens para destruir os monstros. Então a única coisa que você pode fazer é matar os essenciais.
Justamente.
Pois é, outros tempos, porque hoje em dia nego tá, se for jogar Resident Evil, reclama que, oh, eu não tenho munição suficiente, eu não, né, né, né.
É.
O velho mimimi.
Agora, e outra coisa legal também, o Resident Evil 2, você é apresentado a uma cidade destruída, caótica e tal, beleza, né, é um ambiente hostil, de fato, mas quando você entra numa mansão, bizarra, cheia de armadilha, tipo... teto descendo, entendeu? Veneno. Cara, os zumbis em si, se não tivesse zumbi lá, a própria mansão ia te matar se você fizesse merda, entendeu? Porque a mansão tá cheia de armadilha.
Além de na mansão ser um ambiente mais claustrofóbico, porque é só corredorzinho, só
é um ambiente limitado, né? E mais ofensivo ainda.
Você correr.
É foda. Eu gosto muito do 1, cara, eu gosto.
Joseph!
O Albert Wesker, que é o líder da equipe, ele trabalhava com a Umbrella, né? E ele tinha conhecimento que a mansão, que era a fachada, né, do laboratório, tinha um laboratório embaixo da mansão, ele tinha conhecimento que tinha dado merda e que tava tudo fodido lá dentro. Então, foi interesse dele mandar a equipe pra lá pra dar uma limpa e ele conseguir ir lá e resgatar o vírus, porque o laboratório tinha sido destruído. A primeira equipe se fode, chega a segunda equipe com ele, e tanto é que ele desaparece, né? Você não vê o Wesker ajudando ninguém no decorrer do jogo.
Né? Ele chega lá e vai resolver os problemas dele, né?
Exato, as tendências dele. Tem uma cena que você vai mexer num computador e tem uma foto da equipe, né? Da Umbrella que trabalhava no laboratório. E você vê o Wesker lá com um jalecozinho branco junto.
Ah, o Wesker, ele começou como estagiário da Umbrella Corporation, né?
Joseph!
E o original japonês é Biohazard, né? Que tem mais a ver com
o contexto
do jogo. Aí no Biohazard já era registrado nos Estados Unidos, se não me engano era uma banda de rock ou qualquer coisa assim. Aí tiveram que mudar o nome e fizeram um concurso pra ver que nome seria pro jogo. Aí ficou Resident Evil, que assim, só tem mais a ver no primeiro jogo, né? Resident que se passa dentro de uma casa, o resto se passa na cidade, foda-se.
Né? Eu nunca entendi, na verdade, qual é desse nome. Se o Resident Evil era o vírus que tava residindo dentro de você, ou se era a galera na mansão, não sei.
Mas me deram malvado, pode ser questão do vírus, né?
É.
Mas o nome em si do jogo podia até dar essa conotação dupla. Depois que você descobre que o Esker, né? Eu nunca lembro o nome.
O Esker. Ele tava só pra pegar o vírus, não é isso?
Hã?
Ele foi lá só pra pegar o T-Vírus.
Exato. O plano original de tudo era ele ir pegar o T-Vírus, levar pra Umbrella e dizer, olha, e mostrar os dados, né? Que na verdade, a partir do 2, você descobre que ele foi no 1, ele foi buscar o T-Vírus, que era pra o doutor. Como era o nome do doutor? Vocês lembram?
Do 2. Lembro não, tem que procurar aqui.
William Birkin.
William Birkin.
Agora, eu tenho uma dúvida. O vírus dos zumbis, ele foi criado, pelo menos a ideia era criar um super soldado, não era isso?
Exato.
E aí, no lugar de fazer o super soldado, ele fazia zumbis.
Não, porque é assim, os zumbis...
Veio total.
Na verdade, assim, os Hunters, se eu não me engano, eu posso estar bem enganado nisso, os Hunters, ou eram as quimeras, eles eram os protótipos do que eles queriam para super armas biológicas. Uhum. Certo? Só que não deu muito certo. É tanto que o Tyrant, ele na verdade não é um modelo
perfeito.
Por isso que o braço dele fica maior, por isso que ele é meio lento em determinadas coisas.
Ele tem o coração do braço, cara.
Ele
não se justamente atira ali no braço dele, mas foda-se.
Pois é. E aí eles descobriram, na verdade, que a dose do T-Vírus, ela podia infectar humanos e transformar eles em zumbis, porque era uma coisa como se fosse corrosiva.
Mas o infectado de T-Vírus na casa é o Tyrant. Os outros zumbis não são infectados por T-Vírus, não. É outra variante de vírus.
Então, é isso que eu tô dizendo.
Ah, tá.
Exato. Ele é tanto que todos os monstros da casa são experiências com bichos de verdade. A gente tem o zumbi clássico. E os zumbis clássicos são todos aquelas galera do... São os cientistas.
Todos brancos, carecas, que usavam blusas verdes e calças marrons.
E tem duas variações de zumbi.
E olhos azuis,
Tem duas variações de zumbi. O zumbi que ele anda até você e o zumbi que vomita em você.
É verdade.
No 1 tem zumbi que vomita?
Eu acho que tem, cara. Lá no finalzinho, tipo, quando você tá bem nos corredores, tipo, lá no final.
Comida, eu acho que é até o fim de veneno, né?
Eu nem lembrava.
É bem no finalzinho do jogo mesmo.
É os que, em termo, é pra você pensar. É os que já estão em decomposição há mais tempo.
Tipo os zumbis pelados do Resident Evil 2. É mesmo.
Aí, ó, um outro monstro. É o Doberman, né?
O cachorro infectado.
É o Cerberus, o nome dele é Cerberus.
Cachorro não.
Assim, e lembrando, né, tipo, os zumbis comuns, com 3, 4 tiros, eles morrem. Ou um tiro de cabeça.
Eles caem, depois levantam, depois com mais 3, 4 tiros, eles morrem.
Tem uns que morriam um pouco antes, tinha um que morria um pouco depois, que era pra dar um terror.
Tinha que morrer com o clipe inteiro, né, da tua arma.
Joseph!
Uma lenda que eu pensava que era lenda e era verdade era você zerar e ter a chave pra trocar de roupa. Eu pensava que era mentira.
Não, é verdade, tem.
Depois velha que eu descobri.
Acho que tem um remake do Resident Evil 1, eu não lembro se é Renew ou é Revival, que tem uma dificuldade muito grande dentro do jogo e você abre um monte de coisa. E tem uma carta lá do diretor do Resident Evil 1 dizendo: parabéns, você conseguiu chegar até aqui. Você realmente é um grande jogador e tal. Negócio massa do caramba.
Joseph!
Tinha os Doberman, os Cerberus, que eram chatinhos pra caramba, porque eles eram muito rápidos.
É, e aguentava bala.
É. Mas em termo, se você já vem correndo antes dele perceber, eles não alcançam. Normalmente os mapas de Resident Evil, eles davam esse tempo de você chegar de uma porta pra outra correndo antes que o monstro realmente chegasse em você. Aí tem logo depois, eu acho, o Hunter, que era aquele monstrinho verde.
Que arranca a cabeça do cara, né?
Hã?
Esse é o que arranca a cabeça do
cara. Não, o que arranca a cabeça do cara, eu acho que é a Quimera. É o que tem umas garras. O Hunter é o que pula no seu peito. O Hunter é um verde que parece um sapo. Que ele pula no seu...
Que rola um CG dele vindo correndo, né? Abrindo a porta.
É, eu acho que sim, eu acho que é esse.
Eu lembro.
E no jogo é dito que eles são transformados por causa do... Que ele é... Foi em répteis. As experiências com o T-Virus foi em répteis. As quimeras eram já uns monstros que ele parecia que tinha uma boca... Era o pai dos Lickers, né? Se você for pensar mais na frente. Era um monstro que, se você tivesse com metade do HP, ele decapitava você. Aí vem depois. Vocês lembram dos tubarões?
Não lembro.
Cara, velho. Eu acho
muito que vinha a visão dele também, né? Ele vinha nadando, um negócio assim.
Eu sei que era um monstro, em termos, mais fácil de esquivar, porque ele sempre tinha umas partes altas durante o corredor deles. E depois você tirava a água e eles ficavam lá batendo Magikarp.
Se esquivar mais ou menos, você manobrava com o seu personagem, porque o personagem tem a jogabilidade de um tanque.
A gente tem as aranhas.
E tem a planta, pode ser que você dá
uma não,
tem. A planta é um dos bosses, tá na verdade, né?
É, planta 42 o nome dela. Eu acho que ela é a resposta do universo. Tem a planta, tem a cobra tudo gigante. Tem a cobra gigante, tem as vespas.
Isso, vespa.
Como é que se pronuncia o nome da cobra, cara?
Pois é, eu botei aí e eu não sei falar essa porra.
Yama,
cadê? Yam.
Eu vou chamar ela de Yama.
Yam.
Bom, aí tem as cobras menores, as Aider. Acho que é Aider o nome delas.
É porque você chega na porta, olha só, na porta do boss, tá um cara do Bravo Team. Caído no chão, metade do peito arrancado da mordida da cobra, tá ligado? Essa é a preparação psicológica pra você entrar na sala. Aí você passa a primeira vez que é pra pegar um item, e você enfrenta uma segunda vez, que é que você mata ela de vez, mas eu não lembro a segunda vez.
Que não, você mas tem ela, que a mãe era você ficar, tinha umas pilastras, e você tinha que ficar percorrendo ela, que era pra dar tempo, porque a cobra era muito rápida. Não, ali você já tava com a 12, você já tava com alguma coisinha mais pesada pra enfrentar ela. Aí, depois da cobra, aí tem a planta 42, que é a que o menino Nelson tava falando.
Uhum.
E ainda tem a laracna das aranhas, que é a Black Tiger, que é aquela aranha maior. E de último monstro do jogo tem o Tyrant, né? O Tyrant nas duas versões. A primeira vez que você chega no laboratório, que ele é bem lento ainda nessa parte. Eu acho que ele ainda não desenvolveu o braço gigante. Você tem, ele é muito lento mesmo, dá pra matar ele. Ele tem uma resistência muito grande, mas dá pra derrubar. E o Tyrant na última parte do jogo, que é quando ele tá correndo com todo caramba e é o inferno. E você, eu acho que é uma das coisas mais desesperadoras do jogo. É você não saber, não dá pra matar ele. Você gasta toda a sua bala e o infeliz não morre.
Caraca!
Meu irmão!
Meu! Amazon!
Aí quando o Brad chega e joga, ele volta, ele joga. Pô, fudeu, meu irmão. Não deu tempo. Tá ligado? Ele me matava antes. Eu passei muito tempo até descobrir que, na verdade, não era uma quantidade de dano. Era você ficar enrolando por 3 minutos, porque eu acho que o Brad só joga a bazuca com 2 minutos ou é com 1 minuto. Eu acho que encerrando o Resident Evil 1, o que é que acontece na história?
Bom, na história, eles decidem simplesmente explodir a casa.
Na verdade, não é o sistema de...
Ah, não, é o sistema de autodestruição da
exato.
Casa. Ah, tá certo. Míssel é do 2, eu viajei.
Certo. Do 3,
o Wesker, né? Ele consegue pegar o T-Vírus lá e todo mundo acaba vazando. No caso...
Não fica nos estômagos da mansão, não?
Não, ele vaza.
Ele vaza?
Ei, na verdade, ele não morre no primeiro? Porque, tipo, pelo que eu me lembro...
Ele morria, entre aspas, só sobrevivendo o fato dele ter injetado o soro do soldado nele mesmo.
Quando tu encontra o Tyrant pela primeira vez, ele dá um tapão no Wesker, e o Wesker morre. E aí, ele injeta o vírus em si pra sobreviver, e ele só volta no 4, de olho vermelho e...
A gente esqueceu de falar a coisa mais bizarra de Resident Evil. Os HPs de Resident Evil.
Que é o...
Música de reggae. And in Mexico and Puerto Rico, come everybody telling me to go pato, go pato.
Everybody telling me to... Sim. O segredo da infecção é fumar um baseado, meu irmão.
Você se cura com as ervas.
Cara, muito bizarro Resident Evil. E tinha as combinações, né? Era uma vermelha e duas verdes, davam o HP com... Não.
Não, uma vermelha e
uma verde. Três tipos de erva. A verde, que cura teu life. A vermelha, que potencializa a verde, só tem essa função. E a azul, que é pra veneno. Você poder fazer as variações, combinar as ervas. Joseph! É, eles achavam que... começa... essa porra já saiu do 1, velho.
Não aguento mais essa merda, essa mansão. Essa galera zumbi, tudo igual, gráfico horrível, foda-se.
A história do 2 passa com dois personagens, né? Que é com o Leon, que é o cadete no seu primeiro dia de trabalho.
Leon
Kennedy. E a Claire, que tá indo pra cidade.
Procurar o irmão dela.
Cidade dele, que é o
cidade Guaxinim. Sem bater no microfone, que a gente tá batendo.
E ele tá indo procurando o irmão.
É isso, meu irmão.
E no final do primeiro jogo, o Chris ele monta uma equipe que é pra combater a Umbrella.
Ela.
Joseph! Carai, Resident Evil 2, dois meses, dois protagonistas. Que mais dois tem?
Cabalista.
Dois finais, dois games. É o Game A e o Game B.
Cheio de dois, essa porra.
William Blake tá trabalhando na variação nova de vírus, que é o Givar. E a Umbrella faz. Eu quero pra mim. E manda uma equipe de mercenários lá pra resgatar, pra pegar esse vírus. É ele.
Mas o William Blake, ele já tava pensando em englobar os vírus, né? E vender pra outro cara. Assim, dois malas, tá ligado? A Umbrella querendo o vírus de volta pelo investimento que fez e ele querendo vender.
Bem realista essa parte, né?
Aí o que acontece? A equipe de mercenários, ele chega criando tudo e destruindo tudo. Esse vírus acaba caindo no esgoto. E os ratos comem o vírus e acabam mordendo as pessoas e infectando a porra toda. Você vê, rato é uma desgraça mesmo, né?
Rato é uma desgraça, só se salva o rato a tudo. Joseph! No jogo em si, ele dá uma opção. Você pode fazer o lado A com a Claire e o lado B com o Leon. Então você pode fazer o lado A com o Leon e o lado B com a Claire. Só que assim, o lado B com a Claire é muito difícil.
É difícil mesmo.
Muito difícil mesmo, porque...
E tem aquele cara gigante que eu nunca lembro.
Mr. X. Cara, o Mr. X fica te perseguindo direto mesmo. Como você vai...
O Nemesis, o Nemesis mocinho, né?
É o protótipo do Nemesis molinho, né?
Aí. Mas o Mr. X, ele é justamente baseado no Tyrant. Assim, né? É um Tyrant. É entre o Tyrant e o Nemesis.
Eu não tenho visto que deu certo.
Ele é entre o Tyrant e são seis. E você vê determinadas partes quebradas e você não sabe o que foi. E quando você joga no B, você sabe que na verdade foi o outro personagem que brigou com o Mr. X.
Caraca, isso era outra coisa foda, porque tinha uns primos, eles jogaram Resident, mas eles nunca jogaram o lado B. Então quando eu falei do Mr. X, eles não, pô, esse cara não existe não. Existe. Não, existe não. Se você não joga o B, você não faz a mínima ideia que esse monstro existe.
É totalmente diferente,
tá? Cara, eu vou só dizer um negócio. Sabe quantos tiros o Mr. X caía? 12 tiros de espingarda ou 8 tiros da Magnum. Ninguém aguenta 8 tiros da Magnum, velho.
Pois é, o bicho era durinho, mas ele é lento.
Ele era lento. Mas em compensação, você só encontrava ele em corredor fechado.
Caramba. Vamos falar de Reconcita. Quem foi o arquiteto daquela cidade? Melhor, foi o arquiteto da delegacia que eu não passo a semana, parte do jogo.
Foi. cara... Foi o mesmo cara que desenvolveu o laboratório de Doom 3, tá ligado? Não sei se vocês já jogaram Doom 3, você chega numa sala, aí não tem nada na sala, a sala é um quadrado perfeito, assim. Aí você chega numa quina de sala, assim, e tem uma portinha dessas que levanta e uma dispensa dentro. Aí você abre e tem um zumbi. Aí você pensa, o arquiteto que desenhou aquilo, né? Ele chega assim e fala, não, é que a gente botou uma dispensa com um zumbi dentro, né? Pra quando isso aqui foi infectado.
Aí ele fala, olha
que
só.
Não tem utilidade nenhuma, meu irmão, aquilo ali.
Niemeyer, a gente não vê por aqui.
Aqui na entrada da delegacia, debaixo dessa estátua com aqui a chave é um rubi. Eu vou,
né? É, velho.
Cidade rica.
Ei, o demônio que construiu essa cidade era uma pessoa muito inteligente, tá ligado? Porque assim, não, chaves são coisa para amadores. Quem é que é um rubi? Ninguém. Não, mas aí o laboratório secreto é culpa do prefeito, que era,
era
enfumado com a Umbrella. Agora eu quero saber como é que eles...
Daí que veio o dinheiro, meu irmão, de botar a porra de Rubi como chave. Prefeito escroto.
Cara, se você for olhar nas evidências, sabe quem construiu Raccoon City? É o Batman.
É o Batman, meu irmão.
Batman, velho.
A polícia... Aquilo é o Batman laboratório que foi
infectado. Joseph!
Porra, um lança-granada está fazendo naquela cidade de merda.
Ah, mas ali é bom, bota um granada, pode botar bomba de efeito moral na lança-granada.
Caraca, mas mesmo assim, meu irmão, o tamanho da cidade, tipo, João Pessoa... Tu acha que tu acha um sniper aqui em João Pessoa? Ou um lança-granada? No Rio de Janeiro, quando acharam uma bazuca na favela, todo mundo ficou, caraca, eles arrumaram isso.
Falando um pouquinho dos inimigos do jogo, tipo, desapareceu muito dos inimigos clássicos. O Hunter, os tubarões, em uma pena, não tem tubarão nem é possível. A cidade gasta bilhões com rubi.
Mas tem crocodilo gigante.
Tem o crocodilo gigante e seu corvo de jacaríndio. Eu acho que é uma das maiores lendas do Resident Evil. O crocodilo e seu corvo de jacaríndio.
Outra coisa, não são dois protagonistas. Na verdade, são quatro. O último sobrevivente e o Tofu.
Então são cinco. Você joga com a Cherry, a filha do doutor. E 50% da história do jogo é você tentando achar o final do jogo, na verdade. É você tentando achar o antídoto do G-Virus, que é pra dar pra Cherry.
Na verdade são seis, porque tem a Ida Wong também.
Entrar no método do personagem, né? Tem um Leon, que você jogando com o Leon, tem um personagem que vai estar sempre te ajudando, que é a Ida. Ida Wong, que você encontra
lá na escada. Lá
na picada. O Leon é foda, não fale
então,
mais dele.
Não, a pior é que ele chega assim, não, eu tô aqui na cidade que são repórter, tô procurando meu namorado que tá preso em algum lugar. Whatever, tá ligado? Porque ela, na verdade, tá trabalhando pro Wesker pra tentar recuperar também o vírus pra ele. Aí ele vai nessa conversinha pro lado do Leon. E ela vai te ajudando, né? Tem hora que o Leon se fode e ela te faz uns curativos nele, não é isso?
É. Ele leva um tiro do...
Da esposa, do William Burke.
É verdade.
No ombro.
E do outro lado, jogando com a Claire, ela tem a menininha que na verdade só faz te atrapalhar, né?
É. E justamente ela chega nos zumbis que vomitam só.
Ah, pois é, porque se tivesse zumbi que agarrasse, ia ser coitada da pirraia.
Aí era a pedofilia e o pedobia tinha que aparecer.
Peraí, eu tive uma epifania agora, na verdade. No 2, quando começa, desce uma cápsula do Mr. X, né? Sendo que tinha seis. No coisinha. Quando você mata o Mr. X pela primeira vez, ele levanta depois. Quer dizer que no jogo inteiro você só luta contra um Mr. X?
Não, assim, pelo menos que eu lembre, dá a entender que você mata... É porque assim, né? Resident Evil tem a mecânica de você matou o zumbi, você entrou na porta e saiu, o zumbi sumiu. É outra lenda de Resident Evil 2, a faxineira. Porque ninguém limpou a cidade.
A faxineira. O mundo acabando e ela mantendo o lugar mais limpo, né? Pelo menos o cheiro dos mortos.
Porque manchas de sangue no carpete são difíceis de tirar.
Joseph!
A Ada conseguindo recuperar a amostra pra Wesker, não é isso? E o governo dos Estados Unidos decidindo explodir a cidade toda. Eliminar os estados.
Não, no 2 foi... no laboratório você foge num trem pelo subsolo.
Mas eles explodem a cidade.
No mito, é, cara. Depois.
Isso é viagem, viado. Isso não é pelo governo, é pela Umbrella mesmo.
Não, pronto. É a mesma coisa agora. Quando tu termina o 2 pelo lado B, aí tipo, explode o laboratório e você sai do trem. Aí o finalzinho da CG é tipo, eles descem do trem, o trem parou no canto, eles olham pra trás e a cidade tá explodindo. É meio que um Inception com o 3, assim.
Porque vamos começar logo a falar do 3. O 3, qual é a lógica do 3? Ele se passa 12 horas antes do Resident Evil 2, e eu acho que 4 horas, e ele se passa ao mesmo tempo do Resident Evil 3, ou do 2 também. Ele é 12 horas antes e...
É um dia antes e um dia depois.
Não, há um dia depois a cidade tem explodido.
É, a cidade também explode no final do...
Justamente, eu acho que assim, não chega a ser 24 horas. Eu sei que a Jill volta... Nesse...
É, volta com a Jill Valentine, começa com a Jill Valentine. Numa cena de ação incrível, que ela pulando de um bar em chamas e sendo perseguida por zumbis e o caceta.
Incrível pra época, né? Hoje em dia...
Não, é porque você tá acostumado com Resident Evil 2, Resident Evil 1, que é um ritmo um pouco mais lento. O terceiro, ele já introduz essas questões, esses elementos mais de ação. No caso, você pode dar esquiva, se você jogar no Easy, você já começa com uma mega metralhadora, tá ligado?
É uma
Ah, verdade. E você vê como o jogo caminhou devagarinho, realmente, com um jogo de ação, né?
O Resident Evil 3, ele lembra muito o Dino Crisis.
Joguei.
Também.
É massa, velho.
Joguei um pouco.
Ele lembra muito, assim,
né? Dino Crisis e Resident Evil 3 com dinossauros.
Com dinossauros, justo.
Falei da história do Resident Evil.
Pois é, a história eu lembro que faz muito tempo que eu joguei o 3. Eu lembro que assim, o foco principal é a Jill. Você só joga em termos de personagem de história, é a Jill e o Carlos Oliveira, que é, você joga com ele em determinadas partes.
Ele era mesmo brasileiro ou era lenda?
Ele é brasileiro. Isso que ele é brasileiro.
Louco.
Joseph!
Resident Evil, então, o carnaval em Resident Evil.
Você joga com Carlos, mas é só um extra, não conta muito.
Cara, o lance de Resident Evil 3, ele faz pensar uma coisa. Em Resident Evil 2, você fala assim, não, Leon e Claire são os únicos sobreviventes de uma cidade. Quando tu joga o 3, aí você joga outros jogos da série. Meu irmão, sobreviveu centenas de gente.
Joseph!
Por sinal, o Nemesis Man foi um vilão marcante.
E no 3 começa já a aparecer a questão dos mercenários, né? Que tem uma equipe de mercenários que vai lá também pra tentar resgatar.
É o que ele traz mais cenários dentro dele. Por exemplo, o novo Resident Evil que vai sair, o Operation Raccoon City, o Dead Island, eu acho, o Outbreak, todos eles se passam no ambiente de Resident Evil 2 e 3.
O 3 eu não joguei, mas um dos elementos mais tensos que foi introduzido no 3 foi o Nemesis, cara.
Cara, velho.
Nemesis é foda.
O quão tenso deve ser você estar jogando de repente, com nada, pulando pra janela, intimidante da porra.
A melhor inovação do Resident Evil é o fato de, meu Deus, Nemesis está aqui. Não tem
uma problema. Bazuca.
Tem uma, não, é, uma bazuca. Não tem problema, tem uma porta aqui ao meu lado. Eu vou entrar nessa porta e eu evito o Nemesis. Caralho, ele vai atrás de você. Foda-se!
Tem situações que ele dá opção. Tu pode ir por aqui ou tu pode enfrentar o Nemesis. O que é que tu quer fazer?
Ele sempre dá duas opções quando você vai enfrentar.
Não, mas tá dizendo assim, quando você tá enfrentando ele, se você tentar correr, ele vai abrir as portas, ele vai atrás de você, você não evita ele.
O lance do Resident 3 foi adicionar o Nemesis, mas retirou o jacaré gigante. Isso é muito
legal. Mas o cenário do 3 ele ainda é renderizado, né? Que no PlayStation 1. É.
Uma opção é, não, vou enfrentar ele agora. Porque normalmente você enfrenta ele uma vez, enfrenta na terceira, enfrenta na quinta, ele vai deixando itens. Ele vai deixar pra você
especial,
melhorar a Beretta, pra você melhorar a 12 e a Magnum, eu acho.
Ele deixa a bala de Rocket também. Ele deixa
Desert Eagle, na verdade, né? Pra você montar Desert Eagle.
É.
Joseph!
Gil Valentine Piniqueira, meu irmão. O mundo acabando e ela lutando pólvora dos cartuchos nos compartimentos pra fazer bala.
A piniqueira mesmo, a roupa que a nega sai no apocalipse zumbi. Não, eu vou pegar aqui um
top
e essa saiazinha curta.
Um top, uma saia, né? Amarra um blusão na cintura pra se fazer frio.
Rapaz, se você não é uma gorda tentando sobreviver, você não é uma gorda de 98 quilos tentando sobreviver ao apocalipse zumbi, eu sou completamente a favor. Se você é gostosinha, você tem que andar com pouca roupa. Se um zumbi lhe morder, passe gelol, segundo Resident Evil.
É o spray, cara.
O spray é o gelol.
A galera se ligou que é o
spray. Eu chamava aquilo de chantilly.
Isso. Aí a Gil no 3 com aquela roupinha usando chantilly porque foi mordida. Ai, agora eu vou botar na lama pra me curar melhor. Joseph! Porque todo mundo começou a ir embora e ela ficou pra defender a cidade. A história em termos é mais ou menos isso. O Chris já foi pra Europa, pra série da Umbrella. Mas em compensação a cidade foi tomada, né?
É.
Tem um negócio no 3, que é quando a gente tava falando de jogo de ação, que normalmente quando você tá enfrentando um zumbi, se você joga muito rápido, você não é mordido hora nenhuma. Porque ela tem um sistema de esquivar. Ou ela, quando ela vai ser agarrada, ela empurra a pessoa, ou ela rola pro lado. Eu tinha um colega meu, Lee, o apelido dele era Lee, o cara não era pego pelo nem. Assim, ele pegava, ele só tava na mesma hora, de tão rápido que ele apertava o controle. Ou não, mas... quando ele tava enfrentando, ele ficava naquele rolamento dela de esquiva direto. Ele vinha pra pegar. Três tiros, esquiva.
Isso me lembrou uma coisa engraçada, cara, no Resident, que era se você esquivasse o golpe do Nemesis, se tivesse um zumbi do lado do Nemesis, batia no zumbi. Ele matava os zumbis.
Mas esses
negócios, esses elementos, acabou facilitando muito o jogo e depois tirou. No 4 não tem como esquivar.
É porque acho que a ideia do survival horror é você jogar com um personagem que não é forte, que não sabe se defender, né?
É sobrevivência mesmo.
É. Então... Aí se você bota um personagem forte, bacana, que sabe o que tá fazendo, vira jogo de ação. Joseph! Eu só queria deixar registrado aqui que eu prefiro o novo Devil May Cry do que o visual antigo de cabelo branco e franjinha pegador de menino.
Ah, cara, os dois estão de boa.
Eu prefiro o novo. Prefiro
é porque tem muito fanboy que faz. Ai, porque o Dante tá feio assim.
É porque ele deixou de parecer anime, cara. Deixou de parecer anime. Aí os otakus estão tudo.
É porque, na verdade, ó, o Capcom se ligou que ele, não tem, ele tem que universalizar os personagens dela. É que não vende mais só pra jogos. Então, o Dante realmente ele era muito japonês.
Foco.
Então, o Dante no Resident Evil. Joseph!
Vamos cagar uma regra bonita, porque eu não lembro mais do exatamente como foi. É porque o 3 ficou muito marcado pelo Nemesis, a presença do Nemesis.
Mas é assim,
a Jill se machuca e ela desmaia, ela é envenenada e ela dorme por coisa de 12 horas. Quando ela acorda, o caos já tá maior e ela acaba encontrando com o grupo de mercenários.
Ah, nesse mesmo tempo você joga com o Carlos, que ele vai atrás da cura pra Jill, não
é
isso?
Pois é, justo. Uhum. Ela encontra com ele, aí ficam os dois tentando sobreviver. No final, enfrenta o Nemesis, né? De novo. Uhum. E a cidade explode. Aí o timing do jogo é justamente a bomba atômica que o governo...
A Umbrella
se transforma nesse game? É uma coisa bizarra.
Se transforma. No mínimo três formas.
É parada de japonês mesmo, né? Não, vamos enfrentar a primeira vez e depois vai rolar uma transformação, bizarro.
Na poderoso Freeza, cara.
É.
E depois. Poderoso Freeza. Joseph!
Code Verônica, só pra falar minha história, foi o primeiro jogo que ele sai, ele vai pra plataforma nova, se não me engano, pro Dreamcast, que foi a primeira vez que eu joguei. Ele sai dessa questão do cenário pré-renderizado, e cara, mesmo a primeira vez que eu joguei, eu fiquei estupefado com um gráfico do jogo como tava bem feito e tal. Hoje dia se eu for pegar pra ver... Meu irmão.
É do Dreamcast, né?
É, do Dreamcast.
Pronto, ó. Tá saindo o HD Remix na PSN e na Live. Em cara, ó, olha o que é que tá escrito aqui. Eu vi a história. Ó, a história começa 3 meses depois da destruição do Raccoon City. Então, vai pra Paris atrás do Chris. Quando ela chega lá, que é a cidade da Umbrella em Paris, por algum motivo aleatório, a Claire invade, que é até a cinemática do jogo, a Claire invade, é presa e manda pra ilha de Rockford. Aí lá, que pertence à empresa, quando chega...
Não, era pra Azkaban.
Cara, e o CG de abertura, ué, eu só mostro ela correndo, explodindo, o neguinho atirando.
Ela tem a coisa mais absurda do mundo, ela tá, a galera cerca ela, aí ela, não, joga a arma no chão. Ela joga, aí nego, ao invés de continuar olhando pra ela, olha pra arma. Quando a arma tá no calcanhar dela, ela pula, destruindo todas as leis da física, pega a arma antes de cair e mata todo mundo.
Mas o Code Verônica é o jogo que melhor explica a história da questão da Umbrella. Se não me engano, ele explica como ela tá terminando, né? Uhum. Que a Umbrella chega num determinado momento que todas as merdas que ela tá fazendo é exposta e ela acaba né, fechando. Pois e é, o Resident Evil 4 explica melhor essa história.
É no Code Verônica que o Wesker volta. Ele aparece de novo como...
Ele já aparece boladão. Na verdade você joga com a Claire, e lá na frente você joga com o Chris. Ele chega na ilha também. Que a Claire tá presa nessa ilha e ele viu um e-mail pra o Leon explicando, tá acontecendo a merda aqui na ilha. O pessoal da Umbrella tá aqui fazendo os experimentos e vem pra cá me ajudar. Certo? Aí o Leon se comunica com o Chris e o Chris vai pra ilha pra tentar ajudar ela, mas só que quando o Chris chega lá, a Claire já tem saído e já tá no Polo Norte. Joseph! Alfred Ashford, que na verdade o bicho é um transformista. E você pensa no jogo que é os dois, é o Alfred e a Alexa, que são os dois irmãos, certo? E no decorrer do jogo você descobre que a Alexa na verdade tá morta, uma coisa assim, ou tá na verdade no Polo Norte. E Alfred é que ficasse vestindo da Alexa, e ele não sabia. É dupla personalidade foda no...
Boiola.
E vocês tentando fugir entram no avião da Umbrella. Só que esse avião, ele, na verdade, você não tem controle dele. Ele entra no piloto automático e vai pra uma agência, um laboratório da Umbrella no Polo Norte. E que lá tá rolando mais experimentos. Lá você encontra a Alexa. E a Alexa tá totalmente transformada com um mega T-vírus boladão, cheio de tentáculos.
De novo ela ficou gigante com um braço maior que o outro.
Justamente. Você tá tentando fugir e ela te pega lá de caceta com os tentáculos dela e te traz de novo o negócio.
Japoneses não satisfeitos com botar um braço gigante começam a botar tentáculos em qualquer coisa. Joseph!
É isso aí, galera. Chegamos ao fim do nosso programa. Como o Ikari explicou, a gente pretendia falar também sobre os jogos mais recentes da série Resident Evil, mas o programa ia ficar muito longo, aí a gente decidiu dar essa enxugada. Não esqueçam de comentar, ok? Vai ter o link aí embaixo, tanto para comentário quanto contato por e-mail da gente. Se de repente, sei lá, você achou o Ikari sexy e a voz do Napa sedutora, ou querem saber onde arrumar um Bruno para vocês, é só entrar em contato. Críticas, sugestões de assunto, de convidado, tudo é bem-vindo. Então é isso. Abração e até a próxima.